Momento Cidade.
Para alguns de nós, caminhar é um exercício. Para outros, é um prazer. Mas para muitos, é uma obrigação. De sair de casa para ir até o mercado na esquina, ir até o ponto de ônibus mais próximo ou levar o cachorro para passear, a caminhada é um momento inevitável que faz parte da nossa rotina desde que o mundo é mundo. Nas cidades, o ato de caminhar pode sofrer com uma série de problemas, do trânsito mal sinalizado a calçadas esburacadas. O andar é um desafio. E resolver esse desafio pode ser uma das chaves para melhorar nossa caminhada diária e nossa qualidade de vida. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: o que significa caminhar em São Paulo? Nesse episódio, eu converso com o pesquisador Mauro Cagliari. Ele é autor da tese O Pedestre e a Cidade, Mobilidade e Fruição em São Paulo, orientada pela professora Regina Maria Meia e defendida na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAU. Antes da gente começar, eu pedi para o Mauro se apresentar.
Meu nome é Mauro Cagliari, eu sou administrador de empresas, eu fiz mestrado em urbanismo no Mackenzie e fiz doutorado em urbanismo também, história do urbanismo, na FAU-USP. Terminei em 2019 e defendi a tese logo em seguida.
Na sua tese de doutorado, o Mauro investigou a história do caminhar desde a antiguidade até os dias atuais. Fato é que os deslocamentos a pé são parte da história de quase todas as cidades.
O andar é o ato mais natural de deslocamento da cidade e que durante centenas até milhares de anos, ele era o único meio, né? Assim, com exceção de alguns períodos de poucas pessoas que se movimentavam pela cidade com cavalos ou, né, alguma tração motora, o andar sempre foi o modo mais natural. Na hora que você vem para a cidade, ele começa a competir com outros meios. E o que a gente vê é, primeiro, na cidade, nas grandes aglomerações, a gente já vê uma certa competição, né, nas grandes avenidas, principalmente depois da cidade industrial, uma presença de cavalos, gente para todos os lados, carroças.
Foi com a invenção do automóvel que o caminhar perdeu definitivamente o seu espaço nas cidades. E a gente sente esse desequilíbrio até hoje.
Porque ele vai espremendo cada vez mais as pessoas, e as calçadas são o resultado disso. Antigamente você andava em qualquer lugar. As calçadas são uma maneira de você, quase que você segregar quem anda. É só olhar para as cidades nossas no mundo, a gente ainda vê isso. Quanto que sobrou para os carros e quanto sobrou para as pessoas? O carro é uma revolução nesse sentido.
E com o foco voltado para os carros, os pedestres foram deixados de lado. Para você ter uma ideia, quando a gente busca informações sobre pedestres na internet, a contraposição com o automóvel é clara. Os números geralmente revelam atropelamentos e descaso. Em capitais como São Paulo, o caminhar é bem pouco mencionado enquanto um direito.
A experiência de andar a pé só vai melhorar um pouco no mundo. No final da década de 60, com alguns experimentos interessantes que foram feitos na Europa, nos países nórdicos, né, na Dinamarca, com o fechamento de ruas, a Alemanha também, ruas para pessoas, começa a ter alguma coisa de fechamento, que depois vai se espalhando um pouco, né, uma mudança desse paradigma que vai chegando aos poucos. E demora muito para chegar no Brasil, infelizmente. A gente só começa a ver uma espécie de um reflexo dessa mudança no mundo agora, no começo da década de 2000.
Em 2017, 31,8% da população paulistana respondeu que fazia a maior parte dos seus deslocamentos a pé, na pesquisa Origem e Destino realizada pelo Metrô de São Paulo. Isso equivalia a 1/3 dos deslocamentos totais na cidade.
Andar significa você poder tomar posse da cidade. Sair de casa, ir até a escola, uma criança. Sair de casa, ir até uma farmácia comprar um remédio, uma pessoa mais velha. Sair de casa, encontrar um vizinho, é um ato de cidadania. Então, ele tem um significado simbólico muito grande.
E o significado também é prático.
Na hora que a gente anda, que a gente consegue sair de casa, tem calçadas que permitem, um cadeirante, por exemplo, consegue sair de casa e encontrar uma calçada que permite ele ir até um lugar dele, você está tomando posse da cidade e você também está acessando o transporte público. Às vezes, uma pequena andada pode ser muito prazerosa. E às vezes, essa mesma andada pode ser muito amedrontadora ou insegura e desprazerosa.
Sobre quão assustadora pode ser uma simples caminhada em São Paulo, uma outra pesquisa, dessa vez realizada em 2019 pela Rede Nossa São Paulo e divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo, revelou que 60% dos entrevistados apontaram terem sido ou visto alguém ser assaltado ou sofrido algum tipo de agressão física em via pública. Já 53% disseram terem sido atropelados ou visto alguém ser atropelado, mesma porcentagem de pessoas que afirmaram ter sofrido ou visto alguém sofrer ameaças de um motorista.
A desigualdade nossa, em São Paulo especificamente, ela se manifesta muito precisamente pelo andar. Através do andar, é possível a gente ver parte da grande desigualdade da cidade. O acesso à infraestrutura, o acesso à segurança, à iluminação, todas essas coisas que a gente vai somando, elas determinam a qualidade de uma experiência de andar.
Foi para compreender um pouco sobre todos esses contrastes que o Mauro realizou uma pesquisa qualitativa com diversos pedestres paulistanos, moradores de regiões centrais e periferias.
Eu fiz uma pesquisa qualitativa com pedestres, pessoas que se deslocam um mínimo de 20 minutos por dia em direção a algum lugar. Ou seja, eu tirei da pesquisa gente que anda para fazer caminhada ou fazer exercício, porque eu queria me concentrar naqueles que são obrigados a andar. O meu objetivo era aprofundar as reações das pessoas e entender se seria possível dizer que tem prazer associado ao ato de andar. E eu queria entender se em São Paulo isso é possível, né? Se você, ao se deslocar de um lugar para outro, também conseguia ter uma experiência mais profunda. E o resultado é muito magnífico, né? Ele é contundente.
E ele fala mais sobre esses resultados para bem e para mal.
Se você tem um mínimo de infraestrutura, e aí eu estou falando de calçadas, iluminação, faixas, e se você tem um mínimo de segurança, principalmente em pontos de ônibus, em lugares pouco iluminados, lugares que têm um mínimo de infraestrutura e segurança, o ato de andar passa a ser visto como um ato muito poderoso, muito prazeroso também. É claro que também surgem as coisas ruins. Pessoas de periferia lidam com problemas muito maiores, mas mesmo as pessoas de bairro central também não pode se dizer que a cidade seja tão caminhável. E mulheres relatam questões de segurança e talvez estratégias para fugir disso com bastante diferentes dos homens, né? Então eu acho que é possível a gente dizer que, extrapolando os resultados, né, grupos mais específicos, como crianças, como pessoas mais velhas, terão experiências ainda mais profundas, né, em relação a isso e deveriam exigir muito mais o nosso cuidado.
No encerramento da tese, o Mauro faz sugestões sobre como São Paulo poderia cuidar melhor dos seus pedestres.
A primeira sugestão que eu faço é a gente mudar o ponto de vista sobre a cidade. E aí, quase como um jeito, parece novo, né? Mas é um velho novo jeito de ver a cidade e de pensar nas políticas públicas, que é olhar para a cidade através do olhar do pedestre. E eu não estou falando para a gente largar os carros e as motos, né? Eu acho que é importante que a gente aprenda que os modais hoje deveriam conviver. E o problema é que hoje existem modos de transporte que são predominantes e que têm todos os investimentos. Se a gente pensar numa fração do dinheiro que é gasto, por exemplo, para asfaltar uma rua e parte desse dinheiro for gasto para o poder público construir calçadas mais largas, né, que se integrem, que tenham bons pontos de travessia, não só nós estamos melhorando a mobilidade na cidade, mas a gente está melhorando a fruição da cidade, o jeito que as pessoas experimentam a vida cotidiana.
E se tudo isso acontecesse, na visão dele, como seria uma cidade que valoriza mais as caminhadas e os seus caminhantes?
A minha visão é uma visão de uma cidade que você consegue fazer a maior parte das suas atividades a pé. Mesmo você morando de uma maneira compacta, né, quer dizer, prédios ou prédios baixos, mas com bastante densidade, que você desça a rua, que você tenha amplos espaços livres, amplas praças próximas da sua casa, muito verde, calçadas muito largas e que você possa fazer todas as coisas que você precisa cotidianamente a pé, né? O andar a pé é um ato muito primitivo, muito importante para a gente poder sentir o chão, se sentir humanos, né? Encontrar gente. Para mim, assim, quando eu penso na cidade ideal, é uma cidade em que o pé é o grande estruturante dessas pequenas comunidades que vivem, essas sim, dentro de uma grande comunidade que é a nossa cidade.
O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é da Beatriz Jusca e do Guilherme Fiorentini. A narração e reportagem são minhas, Denis Pacheco, e a produção contou com a colaboração da Giovanna Stael. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.